Muito obrigado, senhor presidente, senador Paim, senhoras senadoras, senhores senadores. Senhor presidente, eu venho à tribuna no dia de hoje para falar, tecer aqui algumas observações, falar sobre algumas impressões relativas a esse que já é considerado como o maior evento diplomático de toda a história das Nações Unidas. Eu estou me referindo à realização da COP21, que é a Conferência sobre Mudanças Climáticas, Conferência do Clima, que foi aberta no dia de ontem em Paris, com a presença de mais de 150 chefes de Estado, senhor presidente. Primeiro, eu quero destacar que essa presença massiva, ela foi importante não só por conta de demonstrar a preocupação de cada nação em relação às mudanças climáticas que afetam a qualidade presente de vida de toda a humanidade, mas, sobretudo, a qualidade futura. Mas foi importante porque ocorre logo após os eventos que deixaram todo mundo estarrecido. Os eventos, e a que me refiro, são os ataques, não é? Desenvolvidos pelo Estado Islâmico contra a população em Paris, senhor presidente. Então, creio que foi um momento muito importante a presença de todos esses líderes em Paris, na França, inclusive da nossa presidente Dilma. Presidente da China, presidente da Índia, enfim, de todos os Estados Unidos, de todos os países do mundo. E esse encontro, a COP21, deverá acontecer até o próximo dia 11, onde todas as atenções do mundo para lá estarão voltadas, senhor presidente, porque são duas semanas de sequência de um diálogo que já leva muito tempo, um diálogo de anos. Aliás, eu creio que depois da COP de 2009, que foi a que aconteceu em Copenhague, na Dinamarca, é exatamente essa, a COP de Paris, aquela que tem suscitado a maior expectativa, porque todos nós dela esperamos que haja um acordo assinado por todos os países no âmbito das Nações Unidas e um acordo que venha substituir o protocolo de Quioto. Portanto, senhor presidente, o principal objetivo da conferência é chegar a esse acordo global que limite o aquecimento do planeta a 2 graus Celsius até o ano de 2100. O Acordo de Paris deve entrar em vigor no ano de 2020, em substituição, a que eu já me referi, ao Protocolo de Quioto. Válido desde 2005, Quioto prevê metas de redução de gases que provocam o aquecimento global para 27 países desenvolvidos. Ou seja, o Protocolo de Quioto ele é vinculado apenas para as nações desenvolvidas. As nações em processo de desenvolvimento, pelo protocolo de Quioto, não tinham e não estavam obrigadas nem sujeitas a nenhuma meta vinculante. O que se discute agora é a substituição desse protocolo para um outro onde seja ampliado o número de países que estarão vinculados através de metas reconhecidas do ponto de vista global. A meta apresentada para o mundo inteiro é ousada, mas não existe outro caminho para evitar que a vida no planeta continue sendo ameaçada. Eu aqui quero registrar a grande colaboração que o Papa Francisco vem dando a esse debate. A encíclica, divulgada recentemente pela Igreja Católica, chamado de Laudato Si, ou seja, louvado seja, é uma encíclica que trata de uma forma até aprofundada, apresentando posições que eu considero extremamente progressistas, trata da avaliação do planeta e, sobretudo, da necessidade de que sejam estabelecidas internacionalmente políticas para frear o aquecimento global. Recentemente, no Brasil, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, o senhor Laurent Fabius, que é o ministro de Negócios Estrangeiros da França e o presidente da 21ª terceira conferência de mudanças climáticas, porque, de acordo com a organização da conferência, a preside o ministro do Meio Ambiente ou de Relações Exteriores do país que está sediando a referida conferência. Portanto, nesse ano, em Paris, o presidente da conferência é o ministro francês Laurent Fabius. Ele disse recentemente em nosso Brasil que não vivemos mais uma fase de diplomacia ou negociações e que o momento é efetivamente de se apresentar soluções. Também num artigo publicado, publicado pela Agência Latino-Americana de Informação e na Carta Maior, revista Carta Maior, Maritza Islas, que é socióloga, especialista em economia ecológica e economia ambiental da Universidade Nacional Autônoma do México, destacou que pouco ou quase nada se avançou desde 1990, quando foi feito o primeiro relatório do painel intergovernamental de mudanças climáticas, que é o IPCC. O documento, desde aquela época, já confirmava que as mudanças induzidas pelo ser humano eram reais e significava, sem dúvida nenhuma, uma ameaça à vida. Sem nenhuma novidade, além da rotação dos países sede, a especialista lembrou que já se passaram 36 anos da primeira Conferência Mundial sobre o Clima, 27 anos do estabelecimento do IPCC, 23 anos desde a adoção da Convenção das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas e 20 anos da primeira Conferência das Partes celebrada em Berlim. Ou seja, não temos mais tempo a perder. É preciso avançar na política de diminuição das emissões de CO2, propiciando a transição a um modelo energético de baixo carbono. Dados divulgados recentemente pelo Banco Mundial, divulgados ainda esse ano, com base no ano de 2012, não deixa nenhuma dúvida sobre essa necessidade de diminuir a emissão de gases de efeito estufa na atmosfera do nosso planeta. Naquele ano, 2012, quase 81,5% da energia consumida mundialmente era uma energia gerada a partir de combustíveis fósseis, ou seja, carvão, petróleo e gás natural. Outros 8,5% hidroeletricidade e também energia nuclear, geotérmica e energia solar. E outros quase 10% da biomassa, biomassa líquida, biogás e dos resíduos industriais e urbanos. Ora, senhor presidente, senhoras senadoras, senhores senadores, o Brasil chegou a essa conferência, a COP21, com uma proposta ambiciosa. Aliás, essa tem sido a marca da participação brasileira em todas as conferências sobre mudanças climáticas. O Brasil, sem dúvida nenhuma, tem sido um grande protagonista e uma referência na apresentação de propostas para conter o aquecimento global. A nossa proposta virou referência para outras nações, ao assumir um compromisso que é voluntário, mas o Brasil, de uma forma firme e de uma forma acertada, diferente do governo norte-americano, defende com muita ênfase e com muita força que haja um acordo global obrigatório para todas as nações, nações desenvolvidas e nações em desenvolvimento. Obviamente que com responsabilidades diferenciadas cada uma delas, mas que todas tenham metas reconhecidas internacionalmente e que sejam metas obrigatórias. O Brasil é o único país em desenvolvimento a se comprometer com a redução absoluta de emissões de gases de efeito estufa para conter o aquecimento global. Um avanço em relação ao compromisso assumido na COP15 em 2009, quando o país anunciou uma meta de redução, mas como base nas tendências de emissões futuras. A contribuição brasileira brasileira levada a essa COP, chamada Contribuição Nacionalmente Determinada Pretendida, é de reduzir as emissões de gases de efeito estufa em 37% até o ano de 2025 e 43% até o ano de 2030, tendo como base as emissões ocorridas no ano de 2005. A proposta é também zerar o desmatamento da Amazônia Legal e restaurar 12 milhões de hectares das florestas até o ano de 2030, uma área equivalente, por exemplo, ao território da Inglaterra. Eu acredito, senhor presidente, que seja possível alcançar a meta do desmatamento zero. Para isso, nós precisamos fomentar políticas públicas para garantir a floresta em pé e, ao mesmo tempo, melhorar a qualidade de vida para os aproximadamente 25 milhões de habitantes que estão na nossa região, senador Flecha, na região amazônica. Eu creio que a forma de garantir o desmatamento zero não é apenas bloqueando áreas e transformando-as em áreas de preservação ambiental, mas é também garantindo aos 25 milhões de brasileiros e brasileiras que lá vivem a possibilidade do desenvolvimento sustentável, acessando todo o instrumental que ele necessita para promover esse desenvolvimento sustentável. De 2004 a 2012, por exemplo, o país conseguiu reduzir em 84% o desmatamento da região, alcançando a menor taxa nesse último ano. Para se ter ideia, o país já alcançou a meta voluntária de 76% do desmatamento até o ano de 2020. Nosso desafio é restaurar e, portanto, reflorestar 12 milhões de hectares de florestas e outros 15 milhões de hectares de pastagens degradadas. Além disso, todas as fontes de energia renováveis terão sua participação em nossa matriz energética ampliada até alcançar, em 2030, 45%. E eu pediria, senhor presidente, se Vossa Excelência me permitir, só um tempinho para concluir, eu já estou concluindo. Alguns passos nessa direção já foram dados. Ontem, por exemplo, os governos lá, durante a COP21, no dia da abertura, os governos do nosso país, o Brasil e da Noruega, decidiram prorrogar a parceria nas áreas de climas e florestas até o ano de 2020, elevando a ambição de redução do desmatamento e da degradação florestal em linha com as metas anunciadas pelo Brasil. Nessa nova etapa, serão investidos cerca de US$ 600 milhões em doações do governo norueguês para o Fundo Amazônia. E eu aqui quero registrar, o governo norueguês já contribuiu com US$ 1 bilhão e está se dispondo a contribuir com mais 600 milhões para o Fundo Amazônia. E repito, esses recursos têm que ser utilizados para o desenvolvimento sustentável na região. E eu já concluo, senhor presidente, dizer que nós já temos alguns representantes lá, nosso vice-presidente Jorge Viana, outra delegação deverá estar indo do Senado Federal e eu irei a partir desse final de semana para acompanhar a última semana de debates, teremos eventos parlamentares paralelo à COP21, mas dizer que eu gostaria de saudar nesse momento a ministra Isabella, a presidenta Dilma, pela coragem em defender esse acordo vinculante e obrigatório para todos os países, porque, para variar, o problema, mais uma vez apresentado, vem dos Estados Unidos. Há duas semanas, o governo americano, que se dizia já bem envolvido nessa proposta vinculante, um governo que nunca assinou o protocolo de Quioto, porque o Senado americano barrou a assinatura dos americanos ao protocolo de Quioto. Novamente, são eles que apresentam este problema. Eu espero que daqui até o próximo dia 11, final da conferência, haja um diálogo profícuo para que a gente possa oferecer ao mundo a perspectiva de um futuro mais saudável. Para que esse futuro mais saudável surja, é preciso que haja esse acordo selado nessa conferência das mudanças climáticas, porque discurso isso não leva ninguém a lugar nenhum, senhor presidente. O que leva são ações concretas de combate ao aquecimento global. Muito obrigada, senhor presidente.